Boa tarde. O Clube Privado está de volta à Foz do Mondego Rádio, à sexta, entre as 19 e as 20, e ao sábado à mesma hora, e também com reposição ao domingo às 22 horas. Para assinalar este regresso à Foz do Mondego Rádio, o Clube Privado convidou o Vice-Presidente da Câmara, Carlos Monteiro, vereador com diversos pelouros. Vamos falar sobre os pelouros de que ele é titular e também acerca daquilo que a Câmara tem feito ou que ainda não fez e de outros assuntos que têm a ver com o seu pelouro, mas também, Carlos Monteiro, com o facto de ser o único militante socialista no executivo do PS, que é o da Câmara da Figueira da Foz, tem maioria relativa, como se sabe, e ganhou as eleições no passado mês de outubro. Nessa qualidade de vice-presidente da Câmara e sendo o único militante do PS que faz parte do executivo, sente uma responsabilidade, além disso, é também dirigente local da concelhia, sente uma responsabilidade acrescida face aos seus colegas, por um lado, e por outro lado, acaba por ser a ponte entre o partido e a variação ou não?
Boa tarde, com muito prazer que estamos aqui hoje. Não, relativamente à questão colocada, não sinto, porque na realidade é um pormenor. Quem está foi eleito em listas do Partido Socialista, portanto, está exatamente nas mesmas condições que eu. Também relativamente à ligação ao partido, a ligação existe e é feita por todos os vereadores. Querem reuniões com o Presidente da Concelhia, quer com o Secretariado. Portanto, a situação estamos perfeitamente nas mesmas circunstâncias todos os elementos do Executivo.
Concordará comigo que deixa de ser um pormenor quando assume o papel de único militante do Executivo, militante do PS, de um Executivo socialista.
É uma questão de pormenor, exatamente, porque na realidade, quer dizer, as listas foram listas, tiveram a aprovação dos órgãos do Partido Socialista.
Depois de terem sido reprovados.
Houve ali um período um bocadinho mais conturbado, que está perfeitamente ultrapassado. E nessa perspectiva, quer dizer, não é por se exercer alguma militância que tem ideias mais ou menos comuns com aquelas que o Partido Socialista tem. Portanto, nessa perspectiva, não me sinto com nenhum dever acrescido.
E a atual liderança da concelhia da Figueira da Foz do PS, tendo como presidente João Portugal, dialoga mais com a Câmara do que anterior, e recordo aqui que o anterior líder concelhio, António João Paredes, disse que o atual executivo, se continuasse na senda dos primeiros 100 dias, que corria o risco de ser o pior executivo de sempre antes e depois do 25 de Abril. João Portugal tem um outro registro, tem dialogado mais com o executivo ou não?
Anterior direção do Partido
Da
Socialista,
qual também fazia
da
parte
qual
Carlos
também
Monteiro?
fazia parte, quando ocorreram as eleições, já estava num período de términos de mandato.
Términos de um mandato.
De um mandato.
Porque inicialmente António João Paredes candidatou-se a um terceiro mandato, depois acabaria por desistir.
Mas é sempre com as contingências, quem está a terminar um mandato e em eleições nunca se sabe quem vai a seguir. A situação ali de alguma menor comunicação foi perfeitamente vista à distância. As coisas vistas à distância têm outro peso, ou têm muito menos peso e muito menos dramatismo. A situação hoje vista à distância, pronto, decorreu
Então foi o canto do
com pouca
cisne,
anormalidade.
foi o canto do cisne de António João Paredes.
Não foi o canto do cisne, foi uma situação que, e em democracia, felizmente, a rotatividade existe, e foi uma situação em que existiu a rotatividade.
E o vice-presidente da Câmara, e o único militante, eu peço desculpa por isso, neste ponto, do PS, da variação socialista, isto é, do executivo eleito nas listas do Partido Socialista, não se sentiu atingido porque era dirigente da concelhia. O presidente da estrutura faz uma declaração daquelas. Não lhe dá confiança política, no fundo, ou retira-lhe informalmente. Não se sentiu atingido, não quis reagir, porquê?
A preocupação no naquele tempo e hoje e desejamos que o futuro não esquecendo os ideais do Partido Socialista, servir a população. E como todos estamos igualmente imbuídos desse espírito, estávamos e estamos a fazer o nosso melhor, portanto, e estamos sempre abertos a vossos discordantes.
Portanto, mas não foi uma discordância pontual, foram declarações muito fortes e muito graves no sentido de que foram feitas pelo Presidente e pelo próprio conteúdo, ou seja, a dizer uma coisa daquelas ao Executivo do próprio partido é porque o Presidente da Conselhia da altura fez uma leitura muito negativa, desastrosa até, da governação socialista.
Eu considero que é praticamente impossível, ao fim de 100 dias, alguém poder emitir opinião sobre cargos deste tipo. E isto que eu vou dizer é meramente a título pessoal. Eu ainda hoje, passado 8, 9 meses, digo que estou à experiência. Estou a aprender, é um processo de aprendizagem. É evidente que todos nós tínhamos alguma experiência de gestão e administração pública, mas são situações muito inconcretas que obrigam uma aprendizagem. Portanto,
está a acontecer, no fundo, que todos os vereadores, exceto António Tavares, que tinha experiência na oposição, eram e são, ou eram inexperientes em termos de gestão autárquica. É isso que está a assumir? Que...
Não. Isso não é assumido, isso é factual.
É factual.
A experiência não existia.
Mas alguns dossiês já existiam. Carlos Monteiro era deputado municipal.
Agora, uma coisa é conhecer os dossiês, outra coisa é perceber como é que eles estão organizados de princípio ao fim e como é que eles e aquilo que se pretende fazer. Portanto, é normal haver, assim, todos os serviços, é um período de adaptação. Eu não estou à espera de, em qualquer circunstância, ao fim de 50, 100 dias, alguém exercer um cargo, que as pessoas estejam a render no seu melhor.
Mais à frente falaremos de um ano, quase um ano de mandato, mas ainda nos 100 dias, se ao cabo de 100 dias ninguém está ainda habilitado para manifestar uma opinião acerca da gestão de uma Câmara, que no fundo foi isso que disse, porque é que a Câmara faz um balanço dos primeiros 100 dias?
Eu não disse isso. Eu disse que ao fim de 100 dias é perfeitamente normal que quem está de fora não veja todo o trabalho que está a ser feito, que ele não tenha visibilidade. Agora, o balanço de 100 dias existe porque, na verdade, algumas coisas foram feitas e é importante também como, provavelmente, a médio prazo será feito um balanço de um ano. Mas isto decorre da prestação de contas que qualquer dirigente, eleito ou não eleito, deve prestar à população.
No dia 30 de outubro, faz um ano que o atual Executivo da Câmara da Figueira da Foz tomou posse. Entretanto, e sobretudo nos últimos tempos, é a oposição que o diz, e também parte da opinião pública, este Executivo tem-se refugiado no passado, não mostra serviço, não estou a afirmar que o não tem feito, e não avança com ideias para o futuro, para não falarmos, que já falaremos mais à frente também, do programa eleitoral. Que balanço é que lhe apraz fazer destes 11 meses de mandato? Já não são 100 dias, já são 11 meses. Se fosse agora às eleições, o atual Executivo, que teria para mostrar aos figueirenses?
Teria para mostrar algumas coisas. Agora, é evidente que não é fácil, nos tempos que correm, e isto não servirá nunca de desculpa, exercer funções, quer em termos autárquicos, quer em termos governamentais, porque na verdade a situação é uma situação de crise. E isto não é refúgio nem situação, é factual. Há uma crise em termos de Conselho, há uma crise em termos nacionais e até em termos da Europa. Quer dizer, neste momento a crise existe. E se ela tem uma componente económica importante que tem, também tem uma componente sentimental. As pessoas sentem que estão em crise. Ainda não há uns tempos conversava com o indivíduo, desculpa, toquei no microfone, as minhas desculpas. Ainda há uns tempos falava com um responsável de um banco, em que ele referia coisas que assintomáticas nessa altura, que por um lado nunca se poupou tanto e por outro lado nunca se recorreu tão pouco a empréstimos. Portanto, há aqui esta situação também é um bocadinho atípica de uma situação de crise, mas mostra que há aqui um sentimento em que as coisas não são favoráveis e as pessoas estão a ter mais preocupação com o futuro. Portanto, esta situação existe e existe na Figueira da Foz, por um lado. Por outro lado, nós habituámos-nos sempre que o Estado era uma fonte de recursos sem fim. Eu permito-me aqui contar um bocadinho de história, e não é de agora, já há algum tempo, eu dizia a um amigo, e um amigo que tem algum conhecimento na área, que a Câmara estava numa situação difícil, e não é do presente. E ele dizia-me que nunca viu nenhuma Câmara ir à falência. A realidade é que nós, nos últimos tempos, vimos um país ir à falência. Portanto, as situações, as pessoas estão habituadas a que o Estado sustente e tenha uma fonte inesgotável de recursos. A realidade não é essa, pronto, e é neste ambiente que temos que viver, e com essa preocupação.
E é perante esta conjuntura que o atual Executivo vai dizer aos figueirenses: ainda não podemos fazer nada daquilo que prometemos porque não temos meios financeiros?
Não. Até porque eu tenho alguma dificuldade em assumir que não fizemos nada daquilo que prometemos.
Então o que é que fizeram?
Eu não me vou adiantar muito com essa conversa, até porque, como é sabido, no dia 30 o Sr. Presidente vai fazer uma comunicação aos figueirenses. Portanto, não seria elegante da minha parte, nem eu nunca o faria, antecipar algumas coisas. Mas quando cheguei à Câmara e percebi que existia algumas dificuldades, voltei a constatar que as dificuldades financeiras existiam, falei com uma técnica superior da Câmara e perguntava-lhe: se a situação é assim, o que é que nós podemos fazer? E o feedback foi interessante, foi fazer projetos. Nós tivemos durante este tempo, e na última reunião de Câmara foi evidenciado, a elaborar um conjunto de projetos que nos permitam ver a Figueira de uma forma sustentada, integrada, por um lado, e por outro lado, que os figueirenses possam discutir esses projetos. Portanto, é fundamental que as decisões que estão e irão ser tomadas, que são decisões a 10, 20, 30 anos, tenham uma grande participação pública. Agora, para estas decisões...
Necessitam de um período de maturidade, de maturação, aliás.
Não, precisamos ter os projetos, os projetos perfeitamente integrados, ter um plano estratégico, mas esse plano estratégico não pode sair de 4 ou 5 ou 10 eliminados, também deve ter uma discussão pública. Tem que ter, é obrigatório. Portanto, é o futuro da nossa juventude que está em causa. Temos que envolver as pessoas nesses projetos. E esses projetos têm sido feitos.
O Executivo Socialista da Câmara Municipal da Figueira da Foz tem condições para cumprir o programa eleitoral? Ou pelo menos as partes essenciais,
tem
os
condições.
Pilares essenciais, sim, do programa eleitoral?
Sim.
Inclusive a Aldeia do Mar, que é um conceito abstrato.
A Aldeia do Mar é um conceito abstrato. Mas quando
abstrato porque ainda não foi devidamente
explicado. Quando a requalificação da Zona Ribeirinha estiver feita, quando este enfoque nos desportos de água for mais substanciado, como está a ser, se passarmos esta semana, como há 15 dias, como a semana passada, pela margem sul, sente-se que o mar está a ser utilizado, quer em termos de desporto.
O mar já cá estava.
Sim, mas com...
Agora há construir a aldeia do mar.
Não, aldeia mas, é um conceito,
ainda por enquanto abstrato, porque ainda não foram definidos, ou pelo menos avançados, os elementos que vão sustentar a aldeia do mar. Presume-se que será uma congregação de atividades marítimas, que podem envolver também centros de conhecimento com investigação ligada ao mar, indústria e outras atividades económicas. Pensou que será isso, não é? Pelo menos é isso que
o mais importante é que a população já o sentiu. Uhum. Ontem de manhã tinha um figueirense que me falava num evento relacionado com o mar que era importante fomentar. Há 15 dias um familiar de um figueirense que está em Lisboa, veio conversar connosco na perspectiva de nós arranjarmos um kit do mar para entregar aos jovens. Portanto, esta ideia que foi lançada em campanha está a ser assumida
talvez,
pelas pessoas.
Talvez o nome não tenha, não seja, digamos, consentâneo com aquilo que se pretende fazer. Deixemos a aldeia do mar e vamos falar sobre assuntos concretos da cidade, que é a Figueira da Foz, núcleo privado, hoje como convidado Carlos Monteiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. É verdade que existem tensões no seio da variação do PS? Não ponho essa
estou
cara.
Estou a ouvir pela primeira vez. Não
me diga que é a primeira vez que eu ouvi.
Não. E não seria fácil existir. Eu trabalhei com António Tavares dezenas de anos, conheço há muitos anos, conheço Isabel Cardoso há muito tempo, conhecia menos bem o doutor Ataíde, conversei com ele ainda numa altura em que ele equacionava a hipótese de ser candidato e criou-se uma empatia grande, o relacionamento.
Não se conheceram como autarcas, como elementos da mesma equipa, e é natural que com o curso do exercício autárquico possam gerar-se tensões por dissonância de opiniões, por divergências de estratégias.
Felizmente. Bem, essa questão é diferente. Quer dizer, que nem todos pensamos sempre da mesma maneira, felizmente. No dia em que todos pensarmos da mesma maneira,
não há
alguma coisa
não há nenhum clima tenso dentro da variação.
Eu estou a ouvir isso pela primeira vez. É a primeira vez que eu estou a ouvir essa questão.
Tem que estar mais atento à opinião pública. Se me permite esta observação.
Provavelmente.
Tem vários pelouros, Carlos Monteiro, entre os quais o da educação. O ano letivo começou há poucos dias. Arrancou sem percalços.
Não há nenhum ano letivo a arrancar sem percalço. Isso não existe.
Ainda não existe.
Não existe, é impossível existir. Porque, na verdade, o número de edifícios existentes é muito grande. Alguns deles com dezenas de anos. Há sempre intervenções que têm que ser feitas. E o período em que se podem fazer intervenções é um período reduzido. Portanto, há sempre aqui alguma tensão e uma grande preocupação. Contudo, e para nós é importante. É importante porque há objetivos que se definem e devem ser atingidos. No dia 13 de setembro, todos os alunos estavam a ter atividades letivas. Portanto, muitos com excelente colaboração dos diretores dos agrupamentos, dos professores do primeiro ciclo e de pais. Houve situações de uma ou outra obra que se atrasou.
O caso da Escola do Viso, que
a Escola do Viso é uma situação ao lado.
Não se atrasou porque as obras começaram, enfim, quando puderam começar.
Mas, por exemplo, tivemos
mas
uma situação...
Mas vão estar durante o ano letivo no Centro de Formação da GNR?
Não. Deixa-me só aqui focar outra situação. Por exemplo, tivemos uma situação em que a empresa não cumpriu com o que estava contratualizado e, nos mínimos da Gana. Tínhamos ali uma situação que não era cómoda para ninguém. Conversámos com os encarregados de educação e foi uma conversa que demorou 10 minutos. As pessoas compreenderam, em vez de estarem na escola que deveria estar aberta no dia 13 de setembro, foram para outra escola que pressupostamente devia encerrar, e irá encerrar assim que a outra tiver, as obras estiverem concluídas por tempo de melhores condições, mas foi uma conversa de 10, 15 minutos. Quer o Presidente de Junta, quer os encarregados de educação, compreenderam
portanto,
perfeitamente.
Sem convulsões.
Não, esta é a nossa preocupação.
Relativamente à Escola do Viso.
Deixa-me só dizer. Se as pessoas perceberem os problemas e se conseguirmos comunicar com elas exatamente os problemas e as nossas preocupações, do modo geral o povo tem bom senso e as situações têm decorreram bem. Relativamente à Escola do Viso, é uma obra de mais alguma envergadura. E aqui o tempo para fazer obras numa escola é extremamente reduzido, o período maior que temos são as chamadas férias de verão e que neste momento são muito mais curtas do que no passado e a Câmara não tem condições para conseguir fazer obras e ao mesmo tempo na escola e criar condições alternativas nessa escola para os alunos funcionarem. Porque isso tem custos acrescidos, aluguer de contentores, e os contentores têm que ter dignidade, têm que ter condições. Portanto, essa solução não existia. Mas a situação foi colocada muito abertamente à Associação de Pais. E a Associação de Pais teve, a Associação de Pais na Escola do Viso teve uma atitude que houve, e tenho que dizer publicamente, podia ter dito avancem, mas não, além de dizerem avancem com as obras, fizeram um documento que dirigiram à Câmara a dizer avancem com as obras que nós assumimos. Portanto, para mim, se tivessem dito verbalmente, tinha exatamente o mesmo valor. Contudo,
mas assumimos o quê?
Assumimos que as aulas no dia 13 não estarão, não funcionarão na escola do Viso. Portanto, porquê? Porque eram umas obras que havia anseio da comunidade escolar daquela escola, que elas decorressem há 4, 5 anos, e não quiseram perder a oportunidade de serem feitas agora. O diretor do agrupamento foi excepcional e o Sr. Coronel Dias Costa e o Sr. Major Vítor Rodrigues tiveram uma colaboração de exceção. Colocaram as instalações ao dispor daquelas crianças, dos pais, instalações ótimas, e a preocupação que eu hoje tenho é quando a escola estiver pronta, se eles têm vontade de sair de lá.
Vamos ainda manter-nos no plano da educação para perguntar-lhe quando é que arrancam os centros educativos.
Há um que está a funcionar, já funcionou ano passado, de Vila Verde. O de Tavaré de São Julião, se o estaleiro não estiver a começar a ser montado, estará para a semana.
Portanto, está tudo
contratualizado, 18 meses. A empresa equaciona a hipótese de poder decorrer em menos, pronto, mas 18 meses é o prazo que temos mais ou menos adiantado. Há ali uma questão de localização, o Centro Escolar de São Pedro, e temos outros em projeto.
Ou seja, e o de São Pedro, que este é um caso particular, todas as vicissitudes do processo, terreno, vai para aqui, vai para ali, há permuta, há esta pública, vende-se, compra-se, faz, não se faz. A verdade é que ainda não arrancou e pelo que acaba de dizer, ainda não sabe quando vai arrancar. É isso?
É. Não, e a questão é simples. É uma posição praticamente unânime que o terreno da Câmara não reúne as melhores condições para um centro escolar. E reúne as melhores condições, quer para fins de habitação, quer para fins de equipamento. O problema é que a Câmara neste momento não tem condições para adquirir o outro terreno. Portanto, tem que realizar a receita na venda deste terreno para poder adquirir o único terreno que existe com condições, ou o outro único terreno que existe com condições para construir o Centro Escolar de Vila Verde. Portanto, e como estamos a falar de investimento avultado, não faz sentido arriscarmos num terreno que não tem a melhor localização. Eu gosto de ver as escolas do primeiro ciclo bem dentro da comunidade educativa. Por um lado. E por outro lado, que possam ser bem servidas em termos de transporte e que tenham equipamentos à volta que sirvam o melhor possível os alunos.
Mas espera poder lançar ainda durante este mandato o Centro Escolar do
dúvida,
São Pedro?
Sem dúvida.
Eu não tenho culpa do vice-presidente ter tantos pluros. Se calhar por terem maioria relativa, não é?
Não tem.
São quatro vereadores, se tivessem cinco vereadores, teria menos pluros.
Bem visto as coisas, se calhar até só quem tem menos pluros.
E vou saltar para outro pluro. Para quê? Para lhe colocar uma questão.
Sou julgado de pluro, deixa-me só aqui referir qualquer coisa deste pluro, que este ano representou um esforço da Câmara bastante grande. E era algo que nós nos tínhamos comprometido com a população e no programa eleitoral, que foi a atribuição. A Câmara comprou e cedeu aos alunos escalão A e escalão B os manuais escolares para o primeiro ciclo. Por várias coisas, para nós isto é importante, porque em termos organizativos facilita muito o trabalho da Câmara. Por um lado. Por outro lado, evita que os pais muitas vezes tivessem que adiantar o dinheiro para adquirir os manuais, porque nesta altura é uma altura de grande despesa. E temos um outro objetivo, que não vale a pena escamotear, para nós é relevante, que ao ser a Câmara a ceder os manuais, queremos que os alunos percebam que esses manuais são cedidos por um ano. E se puderem ser reutilizados no futuro por outros colegas, para nós é extremamente importante. Nós queremos que os alunos tenham as melhores condições, mas pudermos rentabilizar o esforço que fizemos este ano, utilizando no ano seguinte esses manuais para outros alunos, temos isso como objetivo. Também aqui, os diretores das escolas tiveram um papel excepcional. Por um lado, acolheram a ideia muito bem. Por outro lado, conseguiu fazer-se algo em que nós acreditávamos que não era fácil, que foi, em termos de conselho, a adoção de manuais ser praticamente comum a todos os agrupamentos. Hoje um aluno, se por qualquer motivo for transferido do agrupamento do Paião para o agrupamento da Zona Urbana, os manuais que tem no Paião servem no agrupamento da Zona Urbana. Houve aqui toda uma convergência.
A Câmara aplicou um manual de boas práticas, digamos, para o universo escolar que superentende.
Não, a questão não foi essa. A questão foi, na verdade...
Sensibilizou os agrupamentos nesse
não,
sentido.
E os agrupamentos aderiram, colaboraram, participaram e acharam interessante e importante. Tem havido uma colaboração excelente entre agrupamentos e Câmara Municipal. Ainda hoje de manhã pedi uma reunião rápida com os diretores do agrupamento para fazer o ponto da situação de como é que tinha decorrido o dia 13. Infelizmente tinha corrido tudo bem e a primeira coisa que eu fiz foi pedir-lhes desculpa por hoje tirá-los das escolas, porque esta primeira semana de aulas e a seguinte para os diretores é um trabalho
excelente. E fala quem sabe, e também falaremos do seu passado recente.